Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1919. 10 Dias que Abalaram o Mundo é a crônica jornalística de John Reed sobre a tomada do poder pelos bolcheviques em Petrogrado, na Revolução de Outubro de 1917. Jornalista e ativista norte-americano, Reed esteve na Rússia durante aqueles acontecimentos e construiu uma narrativa baseada na observação direta, em discursos, jornais, resoluções e debates políticos. O livro não pretende oferecer uma história completa da Revolução Russa nem uma análise retrospectiva de todos os seus desdobramentos. Seu foco são os dias de crise em que o governo provisório perdeu a autoridade e os sovietes, especialmente sob crescente influência bolchevique, avançaram para o poder. Sua finalidade é registrar a experiência revolucionária tal como foi vivida nas ruas, assembleias e instituições de Petrogrado. A obra combina reportagem, memória política e documentação com uma posição claramente favorável à revolução. Essa parcialidade deve ser reconhecida pelo leitor, mas também ajuda a explicar sua energia narrativa e seu valor como testemunho de época. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma reportagem de testemunha ocular, não uma história imparcial e retrospectiva. A característica que distingue o livro é sua condição de relato produzido por alguém que acompanhou de perto a crise política de 1917. Reed circula por Petrogrado, presencia reuniões, manifestações e debates e incorpora à narrativa documentos, proclamações e trechos da imprensa. Em vez de organizar os fatos a partir de uma interpretação historiográfica posterior, ele transmite a instabilidade do momento informações contraditórias, boatos, disputas entre partidos e mudanças rápidas na correlação de forças. Essa proximidade dá concretude ao texto, pois a revolução aparece como experiência social antes de se tornar um capítulo consolidado da história. Ao mesmo tempo, o livro não deve ser lido como registro neutro. Reed era simpático aos bolcheviques e entende a vitória deles como expressão legítima de um processo popular. Sua seleção de cenas, sua linguagem e seu julgamento dos adversários políticos refletem essa adesão. A leitura mais proveitosa, portanto, combina duas atitudes: valorizar o alcance documental de um observador presente e submeter suas ênfases a exame crítico. A parcialidade não elimina o interesse da obra. Ela é um dado histórico sobre a maneira como uma parcela da esquerda internacional percebeu a Revolução de Outubro. Comparado a estudos acadêmicos posteriores, Reed oferece menos distância analítica, mas entrega uma percepção excepcional da atmosfera, do vocabulário e das urgências políticas daqueles dias. Em segundo lugar, Petrogrado como centro da disputa entre governo provisório, sovietes e partidos socialistas. O livro situa a tomada do poder em uma estrutura de autoridade fragmentada, depois da queda do czarismo. A Rússia não possuía um comando político consensual, o governo provisório procurava governar formalmente, enquanto os sovietes reuniam representantes de operários, soldados e, em diferentes contextos, camponeses. Reed mostra que a questão decisiva não era apenas quem ocuparia edifícios públicos. Mas qual instituição teria legitimidade para decidir sobre guerra, abastecimento, terra e poder estatal? Petrogrado concentra essa disputa porque nela se encontravam órgãos do governo, quartéis, sindicatos, jornais, multidões politizadas e o soviete da capital. Os bolcheviques ganham espaço ao defenderem a transferência de poder aos sovietes e ao se apresentarem como alternativa à continuidade da guerra e à incapacidade governamental de responder à crise. A narrativa também evidencia que o campo socialista estava longe de ser homogêneo. Mencheviques e socialistas revolucionários participavam do debate, possuíam influência relevante e divergiam dos bolcheviques sobre ritmo, alianças e objetivos da mudança. Essa pluralidade impede reduzir o episódio a um confronto simples entre dois blocos. Ao acompanhar congressos e deliberações, Reed ressalta que a revolução envolveu conflitos sobre representação, mandato e autoridade. Seu relato ajuda a entender por que a disputa institucional é inseparável da mobilização nas ruas e nos quartéis. Em terceiro lugar, a participação de operários, soldados e marinheiros como fundamento político da revolução. Reed insiste que a Revolução de Outubro não pode ser explicada somente pela ação de líderes ou por uma operação conspirativa. Em seu relato, operários. Soldados e marinheiros aparecem como agentes que discutem programas, participam de assembleias, aderem ou resistem a orientações partidárias e pressionam instituições. Essa ênfase é central para sua interpretação: a força bolchevique dependeria de apoio organizado em setores urbanos e militares, e não apenas da decisão de uma cúpula. O livro descreve uma população intensamente politizada pela guerra, pela fome, pela inflação e pela desorganização do Estado. Para muitos soldados, a continuidade do conflito mundial era uma questão imediata de sobrevivência. Para trabalhadores urbanos, o abastecimento e o controle da produção eram problemas cotidianos. As palavras de ordem bolcheviques ganham significado porque se conectam a essas experiências materiais. Isso não significa que Reed apresente uma unanimidade popular. Há hesitação, oposição, cansaço e divergências, inclusive entre grupos que se identificavam com a Revolução. Ainda assim, sua narrativa contesta a imagem de uma sociedade inteiramente passiva diante de um golpe externo. A contribuição analítica do livro está em mostrar como organizações coletivas, sobretudo os sovietes, podem transformar descontentamentos dispersos em intervenção política. Para o leitor contemporâneo, essa dimensão permite examinar a relação entre crise social, formas de representação e capacidade de ação coletiva, sem idealizar automaticamente seus resultados posteriores. Em quarto lugar, guerra, fome e informação às condições materiais que moldam a crise revolucionária. A tomada do poder é apresentada por Reed como resultado de uma crise que ultrapassa a rivalidade entre dirigentes. A Primeira Guerra Mundial devastava a vida de soldados e civis, agravava a escassez e comprometia a autoridade das instituições que defendiam sua continuidade. O texto associa a radicalização política à experiência concreta de filas, falta de alimentos, desorganização dos transportes, sofrimento no front e insegurança econômica. Assim, a revolução não surge como debate abstrato sobre ideologias, os programas políticos são avaliados por sua capacidade de responder a necessidades urgentes. A defesa bolchevique de paz, terra e poder aos sovietes adquire força nesse cenário porque articula questões militares, agrárias e institucionais. Reed também registra o papel estratégico da informação. Jornais, panfletos, boatos, discursos e resoluções disputam a interpretação dos acontecimentos em tempo real. A crise é comunicacional porque cada lado tenta definir quem representa o povo, quem ameaça a ordem e o que está ocorrendo nas ruas. Essa observação torna o livro relevante para pensar ambientes de polarização, ainda que as condições tecnológicas sejam muito diferentes das atuais. Ao mesmo tempo, a própria narrativa de Reed participa dessa disputa, ela seleciona fontes e oferece uma leitura favorável à revolução. O leitor deve perceber, portanto, duas camadas: a circulação de propaganda e desinformação em 1917 e o posicionamento político do autor ao documentar Laz. A obra demonstra que disputas por poder dependem tanto de recursos materiais quanto de narrativas capazes de organizar percepções coletivas. Por último, o alcance e os limites de um recorte concentrado nos dias da tomada do poder, 10 dias que abalaram o mundo, é especialmente forte no retrato da passagem do poder em Petrogrado. Mas seu recorte temporal e geográfico define seus limites. Reed concentra-se nos acontecimentos de outubro, conforme o antigo calendário russo, e nos conflitos que cercam a derrubada do governo provisório. Por isso, o livro esclarece com intensidade a dinâmica da insurreição, os debates nos sovietes e a emergência do novo governo. Mas não substitui estudos sobre a totalidade da Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, a questão camponesa em escala nacional, a dissolução da Assembleia Constituinte, a Guerra Civil, o Tratado de Brest-Litovsk e a consolidação posterior do regime soviético exigem leituras complementares. Essa limitação não é falha acidental, decorre do gênero da obra. Reed escreve uma grande reportagem voltada para um momento decisivo, e não uma síntese histórica de longa duração. Reconhecer isso evita exigir do texto respostas que ele não se propõe a dar. Também permite apreciar sua precisão particular, atenção a reuniões, reações imediatas, documentos e tensões do presente. há ainda a limitação ideológica, pois a confiança de Reed no sentido emancipador da revolução reduz o espaço dedicado a ambiguidades e riscos do poder bolchevique. Lido ao lado de historiadores com perspectivas diversas e de fontes sobre outras regiões da Rússia, o livro se torna ainda mais útil. Ele fornece a textura de uma experiência vivida. A análise posterior amplia as causas, consequências e controvérsias que essa experiência abriu. Em conclusão, 10 Dias que Abalaram o Mundo é indicado a leitores de história da Rússia, história política, jornalismo e movimentos sociais. Bem como a quem deseja compreender por que a Revolução de Outubro se tornou um marco do século XX. Também interessa a estudantes e pesquisadores que procuram uma fonte primária acessível, desde que a leiam com atenção à posição ideológica de John Reed e em diálogo com obras historiográficas posteriores. Seu principal benefício intelectual é tornar visível a dimensão contingente da política. Governos podem perder legitimidade. Instituições concorrentes podem reivindicar representação e decisões coletivas podem ser moldadas por guerra, fome, informação e organização social. O livro ajuda ainda a distinguir uma narrativa de testemunha de uma explicação histórica abrangente, exercício importante para qualquer leitor de não-ficção política. Em relação às sínteses acadêmicas sobre a Revolução Russa, Reed oferece menos distância crítica, menos cobertura do longo prazo e uma defesa mais evidente do projeto bolchevique. Em compensação, destaca-se pela imersão debates, jornais, assembleias, ruas e quartéis não aparecem apenas como dados, mas como espaços onde o poder estava sendo disputado. É essa combinação de documento, reportagem e intervenção política que sustenta sua permanência. A obra não encerra as controvérsias sobre 1917, nem deve ser tratada como versão definitiva dos fatos. Seu valor está justamente em permitir que o leitor encontre a revolução no calor de sua incerteza e depois avalie criticamente como esse testemunho construiu seu significado histórico. Se você quiser apoiar John Reed, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!